Yoga pela Paz. É uma atividade que acontece exatamente daqui a uma semana e a gente tem representantes que estão ajudando a organizar, são gente da cena, né, do yoga em Caxias do Sul, para que a gente possa entender um pouquinho, claro, falar também das vantagens, do benefício da prática, o que, afinal de contas, o yoga, né, promove na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. Então, aqui no estúdio, conosco, estão presentes já as pessoas que vão falar sobre o tema. É a Liz Caberlon, ela que também atua na área, e o Israel Betiol, que também, né, ambos são praticantes, ambos são da cena. Em primeiro lugar, nosso bom dia especial para vocês, convidados. Liz, Israel, tudo bem? Sejam bem-vindos.
Tudo bem, bom dia, bom dia a todos.
Eles estão loucos aqui porque a gente corre para lá, corre para cá, não dá tempo de organizar, gente, mas é isso aí, né? A vida é como a vida acontece, ao vivo, com pressa, acelerada. E eu fiquei pensando, enquanto a gente se organizava aqui, nossa, o yoga deve fazer um bem enorme, né? Para essa vida louca que a gente vive hoje em dia, né?
Isso aí, digo, até necessário, né? Nesse momento que a gente vive, realmente de muita ansiedade, né? Muito nervosismo. E o tempo passa rápido, né? A gente já está em junho e é isso, a gente tá trazendo esse evento para a semana que vem, para a gente ter um tempinho, né, para baixar um pouquinho a velocidade e a gente se concentrar, né, e trazer essa energia boa do yoga para a cidade de Caxias.
Claro. Sobre essas questões que envolvam a prática, né, muita gente ainda tem dúvida, por mais que o yoga ganhou ares até de celebridades, muitos artistas fazem, praticam, falam dos benefícios, então virou quase que uma moda em alguns lugares, algumas pessoas praticam dessa maneira, mas realmente traz benefícios. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre as vantagens, de fato, o que traz de benefício ou não o yoga.
Bom dia, Beverly, querida, né, nos recebendo aqui, acolhendo hoje, a todos os nossos ouvintes, ao Isra. Mas antes dessa colocação, é necessário a gente fazer um salve a quem nos antecedeu nessa história. A gente está falando que é algo moderno, que os artistas fazem, e na cidade totalmente industrial, nós temos hoje escolas com mais de 40 anos atuando na cidade. Então, salve a quem nos antecedeu nessa história. Um salve a esses jovens que hoje, numa noite fria de inverno, bolaram essa ideia de comemorar o Dia Internacional do Yoga, que é 21 de junho, aqui na Serra, né, aqui na nossa cidade, onde 14 escolas e mais apoiadores se uniram para um dia inteiro de práticas, né, do yoga, das diversas modalidades, para trazer esses benefícios do yoga, né? Como diz a Vera Damião, que também é uma das organizadoras, nós hoje estamos nos tornando um polo de yoga, né? E é tão gostoso isso. Hoje nós temos mais professores de yoga per capita do que a própria capital. Então, é um movimento que acontece junto com essa industrialização, essa questão rígida do concreto, do aço, né? E os benefícios do yoga é isso, é nessa correria que nós iniciamos ali, respirar profundo e sentir dentro do coração essa respiração, esse prana, esse oxigênio.
Entendo. Sobre as questões que envolvam, então, a atividade que vai acontecer já na semana que vem, né? A gente fez questão de trazer uma semana antes, porque Caxias do Sul está bastante efervescente na área cultural, acontecem muitas coisas, a pessoa tem que botar na agenda o que vai fazer, o que quer fazer. Então, como vai funcionar o Yoga pela Paz? É a primeira vez que acontece esse evento?
Isso, então, esse evento é a primeira vez, acredito, né? Foi uma ideia que surgiu há algum tempo já, uma concepção de união entre as escolas de yoga de Caxias, até porque a palavra yoga significa união e integração. Então, buscando, né, a gente se conhecer entre as escolas, entre os professores que estão atuando na cidade, a gente teve a ideia de se unir e promover um dia repleto de atividades, repleto de práticas para todas as pessoas, né? Então, vai ter prática até para crianças, para gestantes, para todas as faixas etárias, para todos os tipos, né, de corpos e mentes. Então, todos estão convidados. Então, esse evento, sim, ele foi pensado, vamos dizer, faz 2 meses só que a gente está se organizando, né? É um tempo curto para a gente se organizar. Mas, como proposta, foi dito assim, o evento é de todos, né? Então, todo mundo que está participando do evento, todas as escolas realmente abraçaram a ideia e estão ajudando, né? Estão dando ali sua força e sua ajuda para que isso aconteça, né? Agradecemos também a Prefeitura de Caxias pela disponibilização do local, pois é um evento gratuito, né? Um evento aberto, onde a gente está só solicitando 1 quilo de alimento ou um produto de limpeza para doação. E, enfim, né, é um dia que vai ser a partir das 8 da manhã até as 6:30 da tarde, práticas de hora em hora com a maioria das escolas aqui da cidade, trazendo, né, compartilhando seus conhecimentos e o que conhece sobre o yoga, né? Então, falando dos benefícios, como a gente já conversou antes, né, nessa muvuca que a gente vive, nessa agitação que a gente vive, é muito importante a gente ter um tempo para nós. Então, esse sábado, a ideia é que cada um vá lá, né, com certeza confraternizar, encontrar com os amigos, mas também olhar para dentro, né? Então, ficar um pouquinho introspectivo e observar seus pensamentos, observar sua respiração, com respeito ao seu corpo. E a gente vai estar nesse dia, né, nesse próximo sábado, tá logo aí, para ajudar, né, cada um na sua caminhada espiritual e fazendo com que isso fique um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil, né, lidar com essa rotina tão turbulenta na
verdade.
Cidade.
Israel, para quem não conhece, para vocês que estão dentro, talvez fique até difícil explicar algumas coisas, porque faz parte da rotina, assim como algumas coisas que fazem parte da rotina de outras pessoas, a gente nem atenta, né? Então, tem curiosidades que as pessoas talvez que estejam fora do universo do yoga, desse desenvolvimento espiritual, desse equilíbrio interno tão necessário que todo mundo almeja, mas não sabe muito o caminho que vai trilhar para conseguir chegar lá. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre os tipos diferentes da prática de yoga, porque a gente de fora pensa assim, yoga é uma coisa só, e pelo que eu tô vendo aqui nas informações, não, tem técnicas diferentes, para momentos diferentes, talvez para situações diferentes, vocês poderiam explicar melhor?
Então, nós temos, né, mais de 23 modalidades hoje de yoga, né, até aquele yoga que tu fica lá no Tibete, sem problemas, sem boletos, né, só respirando, prana, até aquele yoga de academia com o ar-condicionado a 40 graus suando, né, o power yoga. Então, dentro desse caminho, existe também o caminho do meio, o yoga clássico, o hatha yoga, né, yogas que promovem além desse desenvolvimento espiritual, e as pessoas que são céticas ficam então assim, meu Deus, eu vou para lá, é uma religião. Não. Como o Israel falou, essa união das escolas representa o que o nome do yoga em sânscrito diz, que é união. E essa união é isso, eu também movimentar o meu corpo. Basicamente, o yoga trabalha com as 7 glândulas principais do nosso corpo, né? Através de uma respiração profunda, que se chama os pranayamas, e de movimentos, né, que são os asanas. E no final, sim, essa meditação que te leva ao encontro de ti contigo, né? Então, através de um movimento físico, de uma respiração controlada, orientada, tu movimenta essas principais glândulas, né? E nós vamos ter, então, yoga para crianças, para gestantes, vamos ter várias modalidades de yoga, dentre elas a yoga terapia hormonal, que eu vou estar conduzindo para essa ativação das glândulas, especificamente yoga terapia hormonal para mulheres, né? Quando a gente chega ali na fase, né, a partir dos 30, a gente começa a repensar várias coisas, mas a tua taxa hormonal vai lá embaixo, né? E aí, a cada esquina, duas farmácias. Então, nosso sonho é que a cada quadra, pelo menos alguém praticando yoga, né? Esse é o desejo, porque está dentro de ti essa produção de hormônios, essa produção de serotonina, e tudo que tu precisa está dentro de ti. É só ativar que eles estão em caixinhas ali, adormecidas.
Sobre essa questão ainda de fazer as pessoas irem entendendo e despertar realmente curiosidade, porque as pessoas ouçam o chamado, né? Quem sabe alguém que está aí nessa situação pensa, poxa, legal, vou lá conhecer no evento, né? O Yoga pela Paz, que acontece no dia 15, semana que vem, dá tempo de se organizar. Queria perguntar para vocês, eu sei que alguns dos pilares, né, do yoga estão centrados na questão da respiração, na questão da meditação. O Israel está tentando fazer exercício e acalmar, né? Inspira, coisa e tal. E aí eu fiquei pensando que também tem a... Não sei se faz parte também, ou se está dentro de um desses dois pilares, a questão da concentração. Como é difícil a gente manter a concentração nesse mundo mais ocidental, nessa sociedade capitalista que a gente vive, que corre atrás do ganhar, corre atrás do ter, corre atrás também das coisas. A gente nem para pensar, né? A gente para pensar quando uma doença chega, quando uma coisa assim, muito grave na nossa vida, nos faz parar, nos obriga a parar. E a gente repensa, né?
A gente normalmente só remedia.
Palavra. Então, essa coisa da concentração, porque é difícil, né?
Sim, não é difícil. Isso é um processo, né? Uma caminhada, né? Passinho a passinho. Voltando ali também um pouquinho, né, para as modalidades do yoga, né? Existem sim várias modalidades e cada pessoa vai se encontrar com o seu tipo de yoga, Né? Então, esse dia é justamente para isso, é para trazer as pessoas, vem lá conhecer o Ashtanga Yoga, vem conhecer o Hatha Yoga, vem conhecer o Tantra Yoga, né? Então, existe cada tipo de yoga para cada tipo de pessoa, com cada tipo de professor, né? Então, existem várias energias que vão estar rolando lá nesse evento. E em relação à concentração, sim, é difícil, né? Até porque todo início de prática do yoga é necessário uns minutinhos para a gente só sentar e respirar, fechar os olhos e observar o que está acontecendo com o meu corpo. Como eu estou me sentindo? Eu tô legal, minha postura está legal, como foi meu dia? Como eu me alimentei? Então, o yoga ele vai te ajudar a trazer essa auto-observação diária, né? Tu vai começar a se conectar com o teu corpo de outra forma, tu vai começar a se comunicar de outra forma também, tu vai sentir transformações dentro de ti. E essa questão da concentração, sim, é difícil, em função disso que a gente está sempre pensando no depois, sempre pensando no amanhã, meu Deus, as contas que eu tenho que pagar. Então, nas práticas do yoga, a gente senta, respira e tenta só deixar os pensamentos passarem. Fala, ah, eu tenho o boleto para pagar, beleza, depois eu vejo. Ah, eu tenho que... Ah, eu tenho meu filho. Ah, tá, depois. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. É depois. Agora é só sentar e respirar. É um processo que demora, né? Que requer prática, né? E isso, né, em relação às posturas, em relação a técnicas de respiração que o yoga traz, vai te ajudar até mesmo no teu trabalho. Se tu tem um trabalho ali onde tu tá sentado em cadeira de escritório o dia todo na frente do computador, tu vai poder fazer alguma coisa para pelo menos tu dar uma amenizada naquele momento onde tu tá estressado, onde tu tem uma carga muito forte em cima de ti. Para, fecha os olhos, respira, 5 minutos é o suficiente.
Claro, bem bacana essa dica aí, porque é difícil mesmo. Eu estava observando ele ficou bastante tempo respirando, né? Uhum. Que é isso aí, aprender a praticar, mas é difícil, né? Eu imagino que deva ter sido um tempo de caminhada. Deixa Com eu passar certeza. Uma pergunta de ouvinte aqui, a Lidiane Giordano, pelo WhatsApp, ela mora no bairro Cidade Nova. Primeiro ela diz assim que está gostando muito da entrevista, e ela quer saber, né, se o yoga em Caxias, por exemplo, além de promover a saúde, também tem um aspecto que promove o lado espiritual. Ela diz ainda que na opinião dela, essa questão espiritual também é uma das questões mais importantes dos dias atuais, porque ela sabe que transformam, né, essa prática do yoga, por exemplo, em moda e ginástica. Então, ela gostaria que vocês considerassem este resgate, né, de como o yoga também trabalha o desenvolvimento espiritual individual.
Então, com relação à espiritualidade, nós todos, além de uma religião ou não, é algo que pertencente ao nosso ser. Então, é esse resgate. Nós nascemos yogi. Se a gente pegar uma criancinha, ela está ali, barrigão, barriguinha, respirando yogi. O que acontece? Hoje, uma criança de 5 anos tem mais informação que o imperador romano tinha para decretar uma guerra. Então, dorme com essa adrenalina, esse cortisol, né? E a gente vem falando assim, com essa vozinha mansa e tal, mas é preciso encontrar dentro de ti. Nós não somos contra essa questão do yoga voltado à ginástica e tal. Enfim, cada um encontra dentro do yoga, como em qualquer outro momento, no seu time de futebol, no seu local, aquilo que lhe completa. Mas nós buscamos sim, o yoga não é só esse movimento ali, uma horinha dentro de uma academia ou de um espaço, de um estúdio. O yoga é a atuação, que a gente chama, né? É a tua atuação durante os 24 horas dos 7 dias da semana. Então, a gente fala assim, eu respiro o dia inteiro, mas como é essa qualidade de respiração? Né? Eu encontro meu eu superior, ou meu Deus, ou o Criador, aquilo que eu quiser chamar de algo que me move a fé, onde eu estiver, não precisa ir lá no espaço que tem um incenso, que tem um óleo essencial. Está dentro de ti, como eu digo que as glândulas estão dentro de ti. Então, essa caminhada é nossa, conosco mesmo, né? É o estar pleno, atenção plena no momento certo. Bom, agora tô aqui olhando pro teu olho, tô aqui olhando pro olho do Isla, e esse é o momento presente, é o único. Passado já foi, futuro não veio ainda. Então, o que temos certo é agora. Então, dentro do yoga existe linhas, sim, mais contemplativas, mas nós consideramos que essa espiritualidade que nós temos já na cidade também, um congresso que fala só disso, né? Então, é buscar dentro de ti essa espiritualidade. O que que para ti simboliza essa espiritualidade? É uma estátua? É uma respiração? É um incenso? É o japamala? É o terço? Então, é para ti o que é essa representação de espiritualidade?
E, E complementando, né, o yoga, ele, além, né, das práticas físicas, que é o que a gente está mais acostumado a enxergar na internet, no Instagram, né, ver gente fazendo postura lá e cá, tem muita a questão espiritual também, ela é levada muito na questão dos mantras, né? Então a gente tem quando a gente entoa os mantras, entoa o Om, tem vários outros mantras que nos ajudam a elevar nossa energia, que nos ajudam a nos proteger. Então também o cântico de mantras, eu acredito que ajuda, né, a esse encontro consigo mesmo, a esse encontro com seu Deus, e eleva, né, te eleva para fazer uma prática mais saudável, com mais respeito ao próprio corpo, com mais consciência do que está fazendo também.
O Márcio Ruschel, pela live aqui do Facebook, obrigado, Márcio, pela tua companhia, os demais que estão também pela live, ele faz algumas considerações, ele é de Bento Gonçalves, viu, se interessou pelo assunto, ele diz que, na opinião dele, o yoga tem que se fazer com paz interior, né, se você fizer com pensamentos, nos problemas, possivelmente não vai dar certo, é o que ele acha disso. E aí ele faz a pergunta, como então fazer, né, para desenvolver essa paz interior?
Come já? Parar 2 minutinhos e respirar. Bom, aí eu sempre brinco com as minhas alunas assim, não pense em banana, né? Não pense em banana, não pense em banana, não pense em banana. O que que vem à mente? Banana. Então, não adianta eu ficar lá dizendo, não vou pensar no meu boleto, não vou pensar que amanhã eu tenho uma palestra, não vou pensar. Não, fica aqui e diz assim, agora eu vou pensar que eu vou levar esse ar, que esse ar pode ter uma cor, pode ter uma energia, lá pro meu baixo ventre. Lá para baixo do meu pulmão. E agora eu vou pegar esse ar lá debaixo do meu pulmão e vou fazer ele sair pela outra narina, por exemplo, na Nadishodana, uma respiração alternada. Inspira por uma narina, exala pela outra. Só nesse movimento de eu ficar focado, que eu tenho que inspirar por uma narina, exalar pela outra, ou visualizar uma cor, ou visualizar o pulmão, eu já não estou pensando em boleto nem em banana. Pronto, já estou fazendo yoga.
Eu continuei pensando em banana.
Eu sei, mas se eu ficar aqui para te dizendo assim, pense agora nessa luz que, na cor verde que está no teu coração. Cor verde no teu coração, cor verde no teu coração, Beverly.
Continuei pensando na banana, que loucura, né?
Tu tá com fome.
Não, na verdade, eu tava aqui, enquanto vocês falavam, eu tava realmente pensando nisso. Não é intelectual, né? Porque a gente acha que yoga ou outras práticas, muitas vezes, elas são racionalizadas. Porque, eu tenho que me dominar, eu tenho que me controlar, eu tenho que controlar a fera que há em mim, né? A gente tem essas imagens na cabeça sobre o yoga. E é difícil, porque nem sempre é só sobre a gente, né? Muitas vezes é no lugar onde você trabalha. A gente passa 8 horas da vida da gente, de um dia de vida, 8 dormindo, 8 trabalhando. Quer dizer,
sobra bem pouquinho.
Pouco tempo, né? Então, se a gente parar para pensar, tem muito a ver também com o como a gente escolhe viver, com quem a gente escolhe compartilhar, né, os nossos dias e como isso nos afeta. E afeta, né? É a música que toca no apartamento vizinho, é o tum-tum-tum do carro. Olha o que a gente recebe de ligação de gente aqui que no final de semana não dorme, porque tem gente que passa na rua com som alto. São muitas situações que envolvem o outro. Já ouvi dizer que o yoga tem uma linha de pensamento que, na verdade, o outro é um reflexo de nós mesmos. Então, eu queria perguntar para vocês o que, que é isso, né? Porque é difícil a gente entender. Afinal de contas, é o outro mesmo? É a gente?
Eu acredito assim. Eu acredito que é bem isso, né? Eu acredito que a gente recebe o que a gente emana, né? Então, o yoga tem muito, muito essa questão, né? Em relação, né, a toda essa turbulência que está ao nosso redor, da sociedade, da comunidade, realmente se manter em paz, às vezes, não parece uma tarefa fácil. Mas o yoga, né, as práticas do yoga, claro, existem várias formas, né, de a gente conseguir interpretar situações do externo de uma maneira que a gente olhe e se coloque no lugar do outro. Primeira coisa de tudo, se coloque no lugar do outro. Ah, tem alguém com som alto. Tá, beleza, ele tá fazendo festa, ele tá curtindo a dele. Mas eu preciso... De que forma que eu vou me aproximar dessa pessoa e falar que eu não tô afim disso? Né? Então, o que, que o yoga daqui a pouco vai fazer? Vai fazer tu pensar em como se comunicar com essa pessoa pra não pecar no primeiro passo do yoga, que é o ahimsa, que é a não-violência. Né? Então, o primeiro passinho, a primeira coisa de tudo, né, que é como se fossem os 10 mandamentos do yoga, o primeiro mandamento, vamos dizer assim, é a não-violência. Então, se tu tiver esse pensamento de não-violência dentro de ti, e aprender a lidar com essas situações, porque é normal, a gente tá vivendo num mundo onde existe um monte de pessoas com diversas personalidades e cada um tem seu espaço nesse mundo. Né? Então, partir desse princípio de pensar né? Como eu posso tratar isso de forma não violenta, né? De trazer e fazer com que o outro que esteja lá com o som alto, que esteja fazendo alguma bagunça, também enxergue o meu lado. Também veja, olha, bah, tô precisando dormir, preciso acordar cedo no dia seguinte, né? Então, achar esse equilíbrio não é fácil, né? Novamente, não é fácil. A gente lida com várias frustrações internas, com várias dificuldades, com dificuldades financeiras, dificuldades mentais, emocionais. E o yoga faz a gente desacelerar esse processo de pensamento, em vez de ficar atropelando nossos pensamentos e ficando com raiva e de repente, não, para aí, respira de novo, né? A gente fala muito nas aulas, respira, respira. Eu acho que a gente fala mais de 50 vezes para os alunos, respirem, porque às vezes a gente precisa ser lembrado de respirar, porque é uma coisa que a gente faz involuntariamente, né? Então, dá um tempinho, escutar, né? A gente gosta sempre de estar atropelando os outros. Ah, um tá falando uma coisa, a gente já tá aqui engasgado na garganta para já responder. Não, pera, absorve, tenta entender e aí depois se comunica, né? De uma forma mais saudável, de uma forma onde as pessoas se sintam também acolhidas, né? E se sintam parte daquele mundo, daquele momento.
Sobre essa questão também tem o respeito, né? A gente sempre imagina que o outro vai nos respeitar, porque a gente imagina, né, numa caminhada que a gente já desenvolveu o respeito necessário. Mas é nessas horas que a gente se dá conta que a gente também tem que, né? Respeito é uma coisa que não se encerra em si mesmo, né? Ele continua e continua. É. Como o yoga, então, nessas várias práticas, nessas várias oportunidades que vocês falaram aqui, que a gente discutiu e que viu que é o interesse realmente das pessoas, é conhecer, é tentar acalmar um pouco o interior. Me parece que isso é uma condição, uma demanda, né, geral. Todo mundo quer se acalmar internamente, quer tentar viver um discurso mais pacífico, não só no discurso, mas viver essa realidade. Como esse evento, então, pode agregar essas pessoas para que isso aconteça de fato? E deixar agora o convite final, porque a gente está na reta final da entrevista.
Então, a ideia é que no sábado que vem, nessa comemoração internacional do yoga, e o Yoga pela Paz é isso. É muito fácil ser yogi lá no Tibete. Como eu falei antes, não tem conta para pagar, mas agora com o vizinho, com a minha própria família e principalmente com o meu espelho, porque é lá no espelho que tudo acontece, né? Não é no vizinho, não é no carro. Então, a gente faz um convite para que nesse dia venha conhecer, né? É um evento em que as escolas, num movimento muito lindo, se uniram através desses jovens aí, como eu falei antes, uniram os jovens e os dinossauros do yoga para junto a gente trazer para a nossa comunidade, que essa é uma comunidade, a gente fala tanto dos problemas de Caxias, mas às vezes quando eu pego um Uber e vejo gente vindo de outros estados morar aqui pela qualidade de vida, médicos, tu vai lá e diz, não, como é que tu veio para cá nesse frio? Gente, a nossa cidade é linda, a gente tem uma missão para cumprir aqui e é aqui que a gente está. Então, nós pensamos, né, que 1 quilo de alimento ou um produto de higiene, né, para que o lar da velhice ou os nossos moradores de rua aí tenham pelo menos um alimento quentinho, né? E a nossa troca é isso, é nós darmos essa energia a partir das 8 da manhã, às 18h30, de diversas práticas. O yoga é para todos, se você tem 1 ano de idade, se você está grávida, se você tem uma perna que está imóvel, você está podendo participar. Se você tem 90 anos, vem com a gente também.
Liz, obrigada pela tua presença, viu? Um forte abraço para você.
Um beijo grande.
Israel, para fechar, tudo isso foi pensado no dia 21, que é uma data especial, né?
Isso, exatamente. Então, dia 21, né, já há alguns anos está sendo comemorado esse Dia Internacional do Yoga, né, como comprovação, né, científica, né, já tivemos várias comprovações científicas que o yoga realmente ajuda em várias questões, como depressão, como hipertensão, como todas essas doenças modernas, né? Então foi escolhido esse dia. A gente trouxe uma semana antes, né, em função a gente vai ter o feriado ali do dia 20, então a gente trouxe uma semaninha antes essa comemoração. Fica aqui também de novo o convite, então, para o sábado que vem aparecerem lá no Teatro do Ordovás, né, do Centro de Cultura Ordovás. Estaremos lá a partir das 8 horas, práticas de hora em hora, pode ir de manhã, sair e almoçar, voltar de tarde, pode participar de quantas práticas quiser. E que fique lá, que passe o dia com a gente, recebendo essa energia nesse dia e compartilhando, né, conhecendo também pessoas com, de repente, com outras dificuldades, com outros problemas, mas que tem em comum esse desejo de transformação.
Obrigada pela tua presença. Obrigada, Israel. A gente encerra aqui a live. Obrigada a todos que participaram conosco. A gente segue o programa cheio de atrações.